Está no ar. O Jornal do Senado.
Hélio José pede a governo investimentos em saúde pública, saneamento e prevenção.
Cortes no orçamento não podem afetar os investimentos, alerta Assir Gurgaz.
E Cristóvão Buarque lamenta desempenho ruim de estudantes brasileiros em matemática.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Hélio José, do PMB do Distrito Federal, defendeu investimentos em saúde pública, saneamento básico e prevenção para evitar que doenças que há muito não contaminavam as pessoas voltem a assustar os brasileiros.
Um exemplo disso, segundo o senador, é a microcefalia, cuja incidência pode estar relacionada ao Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a chikungunya.
Diante disso, Hélio José lembrou que é necessário o empenho de todos, governo e sociedade, para combater o mosquito transmissor dessas doenças.
Eu parabenizo a Presidenta da República e o Ministério da Saúde quando procura o governo dos Estados Unidos e tenta fazer um acordo para desenvolver uma vacina que possa nos livrar dessa questão. Mas enquanto essa vacina não chega, ações importantes devam ser feitas para evitar que a nossa população fique tão preocupada, tão assombrada igual está com essa doença que não existia até ontem.
E o baixo índice de saneamento básico no Brasil contribui para a proliferação da dengue, do Zika e de outras doenças que também aumentam a mortalidade infantil.
Para ajudar a mudar esse quadro, o Senado aprovou no ano passado e encaminhou para a Câmara dos Deputados um projeto que cria incentivos tributários para novos investimentos em saneamento básico.
O saneamento não é a única solução, mas ajuda a diminuir os focos do mosquito Aedes aegypti, explica o senador e médico Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul.
O saneamento básico evita, sobretudo, as doenças em crianças, a popular diarreia, né, que leva a criança a se desidratar e, se não for socorrida com uma certa urgência, que acaba morrendo.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse sobre incentivos a investimentos em saneamento básico. Ligue para 0800-6122-11 e participe. A ligação é gratuita.
A oposição ironiza a decisão da equipe econômica do governo de adiar para 23 de março o anúncio dos cortes no orçamento deste ano.
Já os aliados avaliam que não há espaço para contingenciamento na proposta aprovada pelo Congresso Nacional. A reportagem é de Érica Christian.
A dificuldade do governo é decidir se vai cumprir com a meta de superávit. Se fizer a poupança de 24 bilhões de reais destinada ao pagamento dos juros da dívida, o contingenciamento deverá ser de 60 bilhões de reais, o que retiraria dinheiro da área social e de investimentos. Diante do problema de caixa, o governo não descarta alterar a meta fiscal, que seria flexível de acordo com a arrecadação. Se aprovada a proposta, o contingenciamento seria de 18 bilhões de reais. O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, lembrou que o Congresso Nacional votou um orçamento apertado e que conta com a arrecadação da CPMF sequer aprovada.
Até mesmo em setores fundamentais para o país, cortes ocorreram. Nós imaginamos que se o governo pretende cortar e ele não faz uma reforma administrativa real, só resta esperar que ele vá cortar em setores fundamentais, o que é lamentável.
Qualquer que seja a decisão, o governo vai enfrentar dificuldades dentro da própria base aliada. O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, defende um corte nas despesas e não nos investimentos, que já estão prejudicados.
É um momento de estudar detalhadamente o que o governo pode fazer para cortar as suas despesas, não investimento, para que a gente possa cumprir a meta fiscal. Mas tem que ter um esforço de cada ministério para que a gente possa avançar sem fazer corte e também sem aumentar imposto.
Autoridades e representantes da pecuária se reúnem na segunda-feira, dia 15, para discutir medidas para melhorar o preço da arroba do gado bovino em Rondônia, quinto maior produtor de carne e leite do país.
De acordo com o senador Valdir Raup, do PMDB, o preço da arroba do gado bovino de Rondônia está defasado. Tanto que a diferença do preço em relação a São Paulo, que já foi de R$ 12 apenas, hoje está em R$ 40.
Na opinião de Raup, o problema está na concentração do mercado de frigoríficos no país.
Há uma suspeita de carteirização, de um cartel para baixar o preço do boi para ter mais lucro.
Já o Rio Grande do Sul enfrenta a pior safra de uva dos últimos 70 anos, informou o senador Paulo Paim, do PT.
Ele disse que a queda chegou a 65%, conforme a Emater, e que o prejuízo dos produtores passa dos R$ 380 milhões.
Segundo Paulo Paim, os viticultores alertam que não haverá suco de uva concentrado sequer para atender o mercado interno.
O fato é que toda a cadeia produtiva foi atingida. Além dos prejuízos aos viticultores, a quebra já aumentou os preços da matéria-prima e terá impacto sobre os custos e a oferta de derivados como vinhos e sucos.
E o Mato Grosso continua sofrendo com problemas de infraestrutura, reclamou o senador José Medeiros, do PPS.
Ele pediu ao governo federal que libere dinheiro para a duplicação da BR-163-364, que corta o Mato Grosso e é um importante corredor de escoamento da produção local.
Segundo José Medeiros, a concessionária responsável por parte da obra já está cobrando pedágio, mas a duplicação ainda não está concluída e a parte sob responsabilidade do DENIT está atrasada.
Que ali a BR-364-63 é um trecho onde elas se infundem. Pois bem, o pedágio está sendo cobrado, a estrada está totalmente esburacada, não está duplicada e a revolta está geral. Mas eu peço aqui encarecidamente ao governo federal que possa alocar recursos para o Ministério dos Transportes.
O Brasil reduziu o número de estudantes de 15 anos que têm problemas em matemática, mas é o país com o segundo pior nível de aprendizado, atrás apenas da Indonésia.
Nossos alunos também têm dificuldades em leitura e ciências, de acordo com um estudo da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Detalhes com a repórter Cíntia Bispo.
De 2003 a 2012, a pontuação dos alunos subiu de 356 pontos para 391. Mesmo assim, o Brasil ainda está longe da média de 494 pontos dos países da OCDE. O estudo mostrou que 1 milhão e 900 mil de nossos alunos de 15 anos têm dificuldades com matemática básica. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, alerta que a deficiência nesse nível de aprendizado impede o pleno desenvolvimento intelectual desses estudantes.
Tivemos péssimas notas na parte de matemática. O Brasil é um país desmatematizado. O mundo onde sua população não tem bases matemáticas é um mundo incapaz de entender plenamente a realidade. É incapaz de dar criação de novos produtos que vêm da matemática. E a gente não está dando isso às nossas crianças.
O estudo indicou ainda que o Brasil é o segundo país com pior nível de aprendizado em matemática básica, ciências e leitura. Dos 64 países avaliados, o Brasil ficou atrás apenas da Indonésia. Para Cristóvão, os dados preocupam e nenhum aumento do número de matrículas pode ser comemorado.
Porque matrícula não significa frequência. No Brasil, muitas crianças vão à escola até a hora da merenda para comer, não para estudar.
Jornal do Senado. Redação e edição Alexandre Campos, Ana Luzia, Isabela Vilar, Luciomara Rodrigues, Paulo César Lopes e Rodrigo Rezende.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros.
Produção Rádio Senado sob a direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
Qualquer pessoa que utilize dinheiro federal é obrigada a prestar contas todos os anos ao TCU. Agora imagine a quantidade de papel que seria gerada por 1.300 prestações de contas. Pois é, exatamente para acabar com a papelada e facilitar a vida do gestor público, o TCU desenvolveu um sistema informatizado chamado e-contas. Se você está em Brasília, pode ir ao TCU assistir a uma palestra que vai orientar o uso do e-contas. A mesma palestra ocorrerá em três oportunidades, dia 17, dia 18 e ainda no dia 22. Mas se você está em São Paulo ou em Roraima, por exemplo, ou em qualquer outro lugar do Brasil, não fique de fora. A palestra sobre o Icontas vai ser transmitida ao vivo via internet. Entre no portal do TCU e se inscreva.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.